diz o seguinte, como é que é, Mauro, depois você me corrige se eu falar bobagem, que no futebol, câmera lenta, beijo de mãe é agressão. Ou beijo na mãe isso. É agressão, não é isso?
Na meta é agressão, exatamente.
Não é isso? No mundo real do futebol, aquilo poderia ser alguma coisa na fronteira, no limite. Então cala a boca, não aperta o botão e deixa a decisão do árbitro, que ele é o principal cara lá que vai dizer que se é ou não é. Não, tá impedido 5 metros, eu tô exagerando. Não, vamos parar porque, sim, ó, tem uma lambança aí, dá uma olhadinha aí, porque tem um negócio realmente assintoso aí. Ele vai lá e corrige a bobagem, ou então aquilo que ele não viu. Uhum. Agora, coisa no limite, nós estamos falando aqui coisas muito próximas, a favor ou contra. Entra o olhar eletrônico, e aí provoca essa grande confusão, porque no jogo seguinte, no jogo da mesma rodada, em qualquer lugar, Fortaleza, no Mato Grosso, qualquer lugar, aquilo pode não ser acionado, o VAR não vai entrar em ação. Então, há uma distorção aí, não tem padrão, né? E tem uma outra coisa, só para fechar aqui, porque o Marcelo Senna está dizendo que já está na hora do intervalo, mas eu vou chamar. Só para fechar aqui, o árbitro está sempre perdendo, porque ele sabe que lá na cabine, Mauro, Flávio e Bruno, tem 5 caras. Tá certo? Se ele foi chamado, ele já tá perdendo de 5-1. Porque só chamaram porque os caras lá encontraram alguma coisa. Fuçaram, como disse o Flávio Prado, encontraram aí um pelo no ovo e chamaram. Então, naquela corridinha que ele dá, né, Bruno? Sim. Até o vídeo, ele já sabe que tomou de 5-1. Precisa ser um Colina em forma. Arnaldo César Coelho apitando final de Copa do Mundo, para ter peito para falar assim, tudo bem, vocês ficam com as opiniões de vocês, a minha eu mantenho e vai acontecer isso. Mas não é assim, certo? Normalmente é um cara inseguro, que já foi falada a palavra aqui, inseguro, um cara que fala, pô, os caras me chamaram, tem 5 lá. Eu vou... Dificilmente, ele já sai fazendo o quadradinho da tela. Ó, que é o que determina. Ó, eu não tenho nada que ver com isso, mas eles falaram que tem lambança aí. Entendeu? Então é muito difícil. Se isso continuar, vai ser um inferno. Porque no sábado o Palmeiras ficou na moita. Não importa se ele concordou, discordou, se ele achou ou não achou, porque ele não foi prejudicado. Tá certo, tem que ficar calado mesmo, segue a vida. O outro lado se sentiu prejudicado, porque não ganhou o jogo, a bola entrou, essa coisa toda. E aí tem essa falta de critério, de padrão, como disse o Lima Duarte, essa pecinha que fica atrás do equipamento. Esse é o problema. Vamos,
o Vanderlei, só chamar o comercial? Você sabe que eu gosto de coisa mais parada, né? Quando anulou pela terceira vez, eu falei assim, nossa, seria tão bom se sai um gol do Palmeiras, vai pro VAR ele, e ele dá o quê? Ia ser, você sabe que eu gosto de coisa, ia ser espetacular, mas não aconteceu, infelizmente.
Aí tem que chamar a cavalaria, literalmente, não é aquela figuração de linguagem, quando não. Aperta, chama a fala, não, tem que chamar a cavalaria, literalmente, né? Nós vamos para um rápido intervalinho pela nossa AM620, mas a gente segue com você por aqui, pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes, rumo a 3 milhões de inscritos. Baixe o aplicativo Panflix, tem tudo lá para você. E pelas nossas afiliadas, a gente segue também com os nossos com as nossas plataformas. Já voltamos.
Cimento CSN, o roxo construindo sua obra. Garante qualidade, rendimento, dá mais liga e aquele acabamentaço. Cimento CSN, mais que forte, é fortaço. Na hora de construir ou reformar, escolha o cimento CSN. Da Fundação Alage, o cimento para toda obra.
Dia 6 de agosto é C6 Day. Mas você sabe o que é C6 Day? É dia de desconto. Dia de se convencer de que 2 polegadas a mais de tela fazem toda a diferença. C6 Day é dia de entregador fazer fila na sua porta. Dia de encher o elevador de recebidinhos pagos. É dia de preço baixo. Dia em que a mãe compra e o filho não vê. É dia 6 de agosto. Um dia com milhares de ofertas que são uma maldade. Tudo na C6 Store. A loja dentro do app do C6 Bank. Corra, abra sua conta gratuita e peça seu cartão. C6 Bank é da sua vida. empresa. O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads e quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Johnny também, dois grandes amigos, tô falando de amigos, que eu acho que o Arnaldo ele se posicionou de uma maneira incorreta, não é, de novo, até porque você cria uma teoria da conspiração que não é legal. Essa coisa de falar que o árbitro está com o celular querendo saber o que é a central do apito, gente, não dá nem para entrar com o celular. Os árbitros não entram com o celular, a não ser que entre de alguma maneira que não se saiba. Então não tem na cabine de VAR árbitro com celular para ficar num grupo de zap querendo saber o que cada um falou. Cada um faz o seu, né? E faz muito bem, como por exemplo, acabamos de ouvir um gênio da raça, que é o Lima Duarte, que gosta muito de futebol, o grande São Paulino, entende pacas de futebol, fez um comentário muito engraçado, eu não sei, e aí pode falar o torcedor aqui, quando ele fala que o Gustavo Gomes é um zagueirinho. Então você vê que a análise dele está um pouco errada quando fala que o Gustavo Gomes é um zagueirinho. Quanto ao resto, normal, faz parte do torcedor. E você vê como o futebol é discutível. Sempre.
Mauro, sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, isso que você está falando, no caso do celular, é o mundo ideal. Quer dizer, imagino que tenha uma regra, uma determinação, sim, alguma coisa, sim, assim, que a equipe de arbitragem siga. Sabe quando você vai em festa de balada, você frequenta muitas baladas, o que que acontece? A primeira coisa que você faz, Mauro chega na porta da balada, ele já entrega o telefone lá, porque é ordem.
Né? Festa do Adriano, do Neymar.
O Mauro deixa o telefone lá fora, verdade, e o bicho pega lá dentro. Tudo bem. Na cabine do VAR, o Mauro está dizendo que é isso que acontece. Eu não vou duvidar do Mauro nunca. Mas eu fico só assim, puxa vida, será que é isso mesmo?
Pode ser o quarto
árbitro. Será que é isso mesmo? Porque.
Eu sei.
Estamos de volta, né? Pela nossa AM620. O Mauro estava falando que na cabine, você que não nos acompanhou pelo rádio, mas sim pelas outras plataformas, ele fez um comentário sobre isso e disse que, olha, na cabine de VAR, eles são proibidos de ter um contato com o exterior. Pronto. É isso, Mauro.
É isso. Aliás, é algo que está no protocolo, não está, porque óbvio que deveria não estar. Até porque, infelizmente, mas ao mesmo tempo, como a gente viu, e aconteceu algumas vezes no futebol paulista, inclusive aquela confusão do VAR Jabuticaba da final do Paulista 2018 no Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians, isso acontecia, né? E não estou dizendo que foi para beneficiar ou prejudicar no outro, era, digamos, um backup da comissão de arbitragem à época, presidida por Dionísio Roberto Domingues, que depois seria afastado e tal, de que haveria, digamos, o pessoal conseguiria ter as noções das imagens de televisão para dar um jeito para fazer um VAR Jabuticaba no sentido de que só havia no Brasil, antes do próprio VAR existir. Como aconteceu um caso célebre num Inter e Santos no Beira-Rio, um lance dificílimo até que se tivesse o VAR, do árbitro Ricardo Marques Ribeiro, que é o pior árbitro da história do futebol brasileiro, ou o melhor pior árbitro, ou o pior melhor árbitro, que houve um lance muito difícil. E o que aconteceu? Não sei se vocês lembram. Ele deu muito azar, porque foi a primeira vez uma transmissão da Premier da Globo, em que por conta de uma polêmica que havia acontecido no domingo, antes do jogo que a gente fez aqui na Jovem Pan, se não me engano, Palmeiras e Ceará no Pacaembu, que teve uma questão que foi levantada, que o árbitro teria, alguém da arbitragem teria ouvido a análise da transmissão de televisão, que era pênalti, não era pênalti, alguma coisa assim, a Globo e Premier, Sport TV decidiram então esperar a definição do árbitro para não jogar a imagem, né, para ninguém ficar sabendo. Aí o que aconteceu? A Globo não mostrou o replay e ficou lá segurando. E o que fez o Ricardo Marques Ribeiro e seus árbitros e o quarto árbitro durante, não lembro agora, preciso até checar esse lance, uns 6 ou 7 minutos. Ficaram na ponta esquerda da grande área conversando. Caiu alguma coisa aqui. Conversando, esperando e olhando pro quarto árbitro para ver se, tipo, o que os caras falaram, porque era um lance dificílimo. E foi um negócio vergonhoso que, se a gente tivesse um comando mais correto da arbitragem, teria mandado todos para fora, porque é o seguinte, eles ficaram 4-5 minutos conversando ou mais, e mesmo se fosse um minuto, esperando e olhando pro quarto para ver se havia alguma sinalização, como várias vezes já havia acontecido antes, inclusive antes de se falar em VAR. Desde os anos 90 tem isso, a gente tem várias histórias, já contamos aqui na Jovem Pan, não vamos mais perder esse tempo. Então foi um negócio ridículo. Então assim, que isso existe, e não é só no Brasil, há muito tempo existe. Agora não pode. De novo, não pode. Então, eu quero crer que não haja celular, comunicação externa, até para a gente não criar mais teorias conspiratórias no nosso futebol.
Não, que não pode existir, você está perfeito. Eu também acho que você tô na tua linha aí. Mas eu só eu fico um pé atrás. Porque você citou Arnaldo Ribeiro, é um grande jornalista, sem dúvida alguma. Bem informado. Mas eu acho assim que não é delírio. As coisas acontecem tanto aqui... que pode acontecer isso, sim, pode acontecer. Pode. Não falei que acontece, mas pode acontecer isso. Quer dizer, olha, um comentarista de uma grande emissora de televisão, que tem milhões de pessoas assistindo naquele momento, disse que não foi.
Pesa, né?
Pesa! Da mesma maneira que pesa o cara quando corre pra telinha lá e sabe que tomou de 5 a 1. Os caras lá de cima acham que é vermelho e ele disse que é azul, ele muda a cor. É isso que eu acho, quer dizer, a coisa tem que melhorar, o VAR não pode encher o saco do árbitro, sim, só em coisa assintosa, né, Bruno? Uma coisa assim que chama atenção.
Mas
você
o VAR foi criado para isso, meu Deus, chama atenção. Aqui é que é esse circo.
Chama atenção, aí é muito complicado. Olha, queria dar uma informação, o Diogo Mesquita passou para mim a mensagem agora, que a Chapecoense anunciou a demissão do professor Jair Ventura. Da Chapecoense.
Agora vai. Agora
não,
vai.
Mas não ganhou um jogo, né? Sim. É isso, né?
Sim, Bruno, foram 14, o time da Chapecoense? Não, 14 não. Jogos não ganhou nenhum.
Provavelmente não ganhou, vai ganhar muito pouco, se é que vai ganhar algum, né? Aliás, eu não sei o que ela está fazendo na primeira divisão, né?
Não, então, quer dizer, então já não é mais o auxiliar técnico é que vai assumir. Não ganhou um jogo.
Mandelei muitos senhores públicos vendo a gente, viu?
Fala alguns nomes, Flávio, porque tá pulando tanto aqui, eu não consigo.
Tiro o chat, o Bruno
fala Bruno, alguns nomes, de alguns amigos. Só peço, aqui, viu? Você sabe que eu tenho carinho por você.
Sim.
Dê o primeiro nome, porque pode ser melhor. Pegadinha. É melhor mais segurança, você entendeu? Então, por favor.
Ó, aqui tem o Alessandro, o Davi, o Vanderlei, o Paulo, vamos ver, Hamilton também aqui participando, isso. Flávio, Zuleika. São isso. Alguns dos nomes aqui das
Paula
pessoas
que estão... Paula
não
tem, né?
Não, por enquanto não. Paula. Mas deve ter. Ó, Jaime aqui, ó. Jaime Tricolor, esse aqui dá pra falar, tudo bem.
É, isso aí.
Ó, Sérgio Felipe, pessoal que tá participando aqui.
Legal. A gente toma muito cuidado, porque tem alguns pândegos que mandam aqui algumas pegadinhas e a gente naquela velocidade, locutores, por exemplo, que são muito rápidos naquilo que estão descrevendo, às vezes vão querem homenagear aqueles que estão nos acompanhando, mas tem alguns pândegos nessa multidão que dão assim, digamos assim, nomes compostos, né? E que formam assim algo complicado.
Mas é maravilhoso. É engraçado pra caramba. Não é com a gente.
Eu sei. É maravilhoso, mas pra nós não serve. Vamos rapidinho para o intervalo comercial e a gente, pela nossa M620, e a gente já volta com você dando sequência ao programa, mas continuamos pelo YouTube, por todas as nossas plataformas. Já voltamos.
Pai de todo tipo e de todo jeito. Mas todo pai tem uma coisa em comum. Um grande coração repleto de amor. Pai, ainda bem que tem.
Vem cá, me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Samidani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U, cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
A classificação do campeonato mostra isso, os últimos anos mostram isso, mas nos confrontos Palmeiras e São Paulo esse ano, até agora, o Palmeiras não conseguiu ser melhor que o São Paulo, nas finais do Paulista também não, então para esse confronto na Libertadores fica, né, essa interrogação, como será, porque até agora Palmeiras, que na teoria tem um time melhor, não conseguiu ser melhor que o São Paulo em nenhum dos três jogos do Paulista e nem no jogo do Brasileiro.
E o Mauro, falando no jogo, Mauro?
Tudo isso que falaram é uma pena, porque esperavam muito mais do Palmeiras, esperava bem menos o São Paulo, pela sequência que não era boa, pelo desgaste, embora não tenha sido tão complicado o jogo contra o Vasco, o Palmeiras, pela Copa do Brasil de São Paulo, o Palmeiras teve uma semana cheia, enfim, para trabalhar, e evoluiu o trabalho, de novo não encaixou, tem aquela questão de encaixe ou não encaixe, acho que faltou muito mais ousadia e algumas escolhas mais felizes do Abel, e o São Paulo foi muito bem, mesmo desfalcado, mesmo mais desgastado, foi uma ótima partida do São Paulo, pela circunstância. Não foi como um todo um grande jogo, ele acaba valendo mais pelas polêmicas do que outras coisas, até porque não foram tantas as chances do São Paulo, como também não foram as do Palmeiras. Mas em termos de expectativa, o São Paulo foi bem além do que se esperava e o Palmeiras bastante aquém.
Legal. Nós estamos apresentando para você, já nós vamos voltar para a nossa M620, né? E o nosso cabelo vai me dar um toque aqui. E nós estamos mostrando para você a edição de hoje do nosso Esporte em Discussão. O assunto, desde a abertura no programa, é o jogo ainda de sábado, não tanto pelo futebol mostrado, enfim, pela bola rolando, mas pela atuação do VAR, que continua sendo assunto, esculhambado para valer, não pela incompetência dos equipamentos, e sim por aqueles que operam os equipamentos. Você dá um equipamento muito importante na mão de quem não sabe, e vira uma arma, você sabe. Estamos de volta pela nossa AM620, também para você, por todas as nossas plataformas. Falamos muito do jogo de sábado e a gente vai falar agora do clássico nacional de ontem, que aconteceu em Itaquera. Alguns comentários que a gente ouviu, leu e assistiu foram, digamos assim, marcantes. Nunca se viu, para muita gente, para outros nem tanto, mas para muita gente nunca se viu uma diferença tão grande dentro de campo entre dois adversários que integram a mesma divisão, né? Então, estamos falando da Série A do Campeonato Brasileiro, Flamengo visitante, mandante, o Corinthians. E no primeiro tempo, especialmente no primeiro tempo, o Flávio, o Vampeta, todo mundo já falou isso ao longo de todas as últimas horas, entenderam que foi assim, né? Igual parecia um time profissional contra um time sub-17, tal a superioridade. Então, Flávio, eu queria começar com você, o Mauro vai falar sobre isso, foi 3-0, há um vídeo aí, eu não sei se...
3-1, e o nosso gol?
3-1, eu não sei se o Bruno já deixou no ponto, um vídeo daquela saída de campo, aqui a gente tem uma certa limitação, impedimento para mostrar, porque não podemos correr risco de bloqueios aí, mas não por parte das emissoras, mas por parte automática de plataformas, né? Então a gente vai evitar isso, mas... Como viralizou, muita gente já assistiu, que é a saída de campo no primeiro tempo, né, Diogo? Entre uma conversa entre o Gabigol e o Gil. E há, inclusive, legenda nesse. É um vídeo da TNT, não é isso? TNT Esportes. Há uma legenda no vídeo, teoricamente, o Gil pedindo para tirar um pouco o pé.
Não é isso, viu?
Então o que,
tem
que
um
é
o vídeo completo?
O que diz o vídeo completo?
O da TNT ele está editadinho, a questão, né, de pegar, mas tem um vídeo da Sport TV, que eu tive a oportunidade de ver. O Gil vai reclamar com a arbitragem.
Certo.
Aí o Gabigol fica bravo. Pô, você tá reclamando lá? Aí ele fala assim: ah, vocês querem... Aí começa aquele pedaço que ele vai. O começo, porque esse menorzinho, parece que o Gil tá pedindo pro Gabigol tirar o pé. Na verdade, quando ele fala assim, saiba perder e tal, não sei o quê, é porque o Gil foi reclamar com a arbitragem alguma coisa e o Gabigol não gostou. Aí começa o bate-boca, ele fala: pô, maneira, vai, Gil, para com isso, saiba perder, aprenda a perder e tal. É, vocês também não estão em sossego, uma coisa mais ou menos nesse tipo. Na verdade, o Gabigol toma satisfação com o Gil por causa de uma reclamação com a arbitragem. É exatamente isso.
Tá, então é isso. Então, o Flávio corrigiu, mas esse trechinho é que viralizou.
Uma ideia errada e não é legal.
Não, né? A correção é perfeita. Então tá aí, no conjunto da obra, é isso. Mas, de uma forma geral, os comentaristas e aqueles que participaram de transmissões, inclusive aqui, o Vampeta falou várias vezes isso, claramente ele estava sentindo que o Flamengo tirou o pé. Pronto, essa frase acho que todo mundo já ouviu. Sim. Tirou o pé. Se não tivesse tirado o pé depois daquele primeiro tempo, poderia ter feito muito mais. Né?
O próprio Renato falou, que até de uma certa forma que deu uma seguradinha, não que tirou o pé, mas que estava pensando nos outros jogos e tal.
Então fale do jogo, Flávio.
Ah, foi um vareio. O primeiro tempo foi uma coisa realmente impressionante. Eu diria a você assim, na minha... É claro que isso é uma coisa de sensibilidade, não é uma informação, porque não tem como informar uma coisa dessa. Me pareceu que o Corinthians entrou morrendo de medo do Flamengo. Foi exatamente essa sensação que eu tive. Então não dividia, não encostava, não diminuía a marcação, não fazia falta, não fazia nada. Na hora, por exemplo, primeiro gol, o menino Atos, ele está de costas, e o Arão vem, passa por ele assim, e ele até se assusta. Então me pareceu um Corinthians assustado com a força do adversário, que sim, é maior que ele, né, nesse momento, mas o Corinthians não jogou de igual para igual. O Corinthians se assustou com o Flamengo. Ele não teve um jogo espontâneo. O Corinthians estava assustado com o Flamengo. E ficou olhando, sabe, contemplando e tal, aquela coisa, e aí não dá, né? Aí ficou baratíssimo pro Corinthians. Foi um grande resultado pro Corinthians ontem. Aí no final falaram que ia ter uma... O Kaique, né, falou que ia ter uma manifestação lá fora do campo. Eu até agora estou em dúvida se de qual torcida. Porque pode ser a torcida do Flamengo que queria que metesse 7, 8, que dava. Ganhava de quanto queria. Então foi realmente um grande resultado do Corinthians, que ficou com medo do Flamengo.
Bruno, quero ouvi-lo.
É, foi o primeiro tempo, realmente foi algo assim, até constrangedor pro Corinthians, né? Porque todo mundo sabe que o Flamengo é melhor que o Corinthians. Isso aí é óbvio. Nesse momento, o Flamengo é muito melhor que o Corinthians. Todo mundo esperava uma vitória do Flamengo. Mas, assim, não teve competição, jogo. Às vezes, um time que é pior consegue encarar até onde dá, consegue dificultar o jogo, consegue alguma coisa, assustar, dar um chute no gol, pelo menos impedir que o adversário chegue com tanta facilidade na sua área. E, assim, é um Corinthians totalmente passivo no jogo. Pode ser o lado emocional, pode ser... enfim, tem várias coisas que podem acontecer, mas o que todo mundo que viu o jogo conseguiu ver era um time que mal conseguia atrapalhar o adversário, né? E o Flamengo jogando o jogo dele, normal. O Flamengo é um time muito bom, muito forte, está num bom momento, tá com a confiança lá no alto. Tem o time titular do Flamengo, é o melhor do Brasil. Aí o elenco você pode debater com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, mas aquele time titular é o melhor. Tem jogadores que desequilibram o jogo aqui para o nosso cenário nacional. Então foi muito fácil. O segundo tempo virou mesmo quase um amistoso, um treino. O Flamengo já tinha decidido o jogo, o Corinthians não conseguia fazer absolutamente nada. Aí no final o Vitinho acertou um chute e diminuiu, depois o Vital chutou na trave, mas isso não quer dizer que foi um jogo disputado, né? Foi um jogo em que o Flamengo resolveu no primeiro tempo muito fácil. E fica, né, essa coisa pro Corinthians, né? O porquê que o jogo foi tão fácil, né? E só a diferença técnica entre os times não explica isso. Porque com certeza o Flamengo vai pegar alguns times no campeonato que podem ser até piores que o Corinthians, que vão criar alguma dificuldade, né? O Corinthians não criou nenhuma dificuldade. O Flamengo, se quisesse, poderia ter feito até mais gols. Foi um jogo muito fácil pro Flamengo.
Lembrando que o Flamengo tem 2 jogos a menos em relação aos seus adversários. Sim. É isso, né?
Isso.
Mauro Betting, queremos ouvi-lo sobre essa máquina de fazer gols dos últimos... Depois da chegada do professor Renato Gaúcho, o time sentiu rapidamente o dedo do professor Renato Gaúcho. Foi impressionante. E ontem, mais uma vez, goleou, né?
O Mauro praticamente sentiu goleou. O dedo do Renato. Quem? Logo de
não,
cara.
O Mauro disse isso. Disse assim, em horas.
No 5x0 contra o Bahia, você já via alguma coisa. O próprio Renato falou, e daquele jeito que a gente nunca sabe se está falando verdade verdade não, certo ou errado, o que ele pensa ou não. Ele até deixou claro que não vai agora para Natal, depois do 6x0 na quinta-feira no Maracanã, porque quer treinar a equipe pela primeira vez uma semana corrida. A estreia não foi tão boa, embora tenha tido um grande resultado contra o Defensa e Justiça. Mas a partir do 5x0 contra o Bahia, 4x1 no Defensa e Justiça, 5x1 no São Paulo, no Maracanã, e os 3x1 que poderiam ter sido muito mais ontem na Neoquímica Arena, você já vê um time mais solto, com um ambiente mais leve, isso à distância, né? Porque a gente não tá lá. Enfim, jogadores falando sobre isso, a gente vendo isso, grande movimentação de gente que não tinha o Rogério nos últimos jogos, né? O Gabriel tava na seleção na Copa América, Rascaeta também, o Isla também, mas enfim, Até o Isa tá jogando muito bem. Mas assim, o Everton Ribeiro voltando a jogar muito, o Bruno Henrique voando, o Gabriel Barbosa impressionante. E aliás, o Bruno Henrique ontem foi 3 e poderia ter sido muito mais. Mas a 3 da segunda etapa ele perdeu um gol inacreditável e pra piorar a bola bateu no braço e acabou anulando o que seria o quarto gol. Pra sorte dele do Flamengo, esse gol você até esquece, porque se fosse outras circunstâncias, seria um terror. Desse baita jogador que é o Gabriel, que é o Bruno Henrique, que é o Gabi, o Arrascaeta nesse fala, e tá todo mundo jogando muito. E ontem, pra piorar pro Corinthians, mas poderia ter sido muito pior, como você destacou, Vanderlei, foi a atuação mais uma pavorosa do Corinthians. É bem isso, parece o time do terceiro médio jogando contra o time do segundo primário. Assim, é uma diferença absurda. Tanto é, dando aqui um depoimento, tava vendo o jogo no celular. Na hora que esse lance que o Flávio destacou, do Adson ser um bote do Arão em cima do Adson, a bola vai sobrar para Everton Ribeiro. Na hora que é o bote, congelou a minha imagem do celular, travou. E voltou com os jogadores do Flamengo comemorando. E a minha surpresa foi zero, assim, porque também estava na cara que ia sair aquele gol, como sairiam outros tantos. Ninguém no Brasil e na América do Sul está jogando tanta bola, jogando tão bonito e tão para frente como o Flamengo, com a bola, mas também sem a bola. Como jogou brilhantemente aquele Flamengo de 2019, um ótimo que eu vi nesse século, e acho que esse time não vai repetir, mas está cada vez mais se aproximando, desde o time do Jorge Jesus em 19, nem o do Jorge Jesus no primeiro semestre de 2020, está jogando a bola que o Flamengo está jogando nos últimos jogos. Se vai continuar jogando, é outra história. E está jogando não só a bola, mas não deixando ninguém jogar. E é tão boa a fase que o Flamengo fez gols ontem, por exemplo, que poderia surgir em qualquer momento. O gol de escanteio segundo é mais uma falha terrível do deixar o Fagner contra o Gustavo Henrique vai ganhar de cabeça. E o terceiro, o Gabriel Barbosa tem uma liberdade absurda de ficar com a bola, olhar e tocar para o Bruno Henrique fazer o gol. E foi assim contra o São Paulo. O São Paulo teve falhas terríveis e o Flamengo meteu 5-1. O Corinthians ontem também teve falhas terríveis e o Flamengo fez 3 e poderia ter feito muito mais. Mas mesmo se não tivessem colaborado São Paulo e Corinthians, o Flamengo estaria voando do mesmo jeito. É aquela fase tão boa, é tão inspirada, tão inspiradora e tão iluminada, que você joga demais e goleia. E como os outros estão jogando menos, até por aquilo que falou o Flávio, de repente ele está com receio de enfrentar esse colosso que é o Flamengo, fica tudo mais fácil e tudo lindo de ver.
Eu queria dizer o seguinte, aqui pelas redes sociais, o pessoal está dizendo que o aproveitamento com o Silvinho, dentro da casa, dentro da arena em Itaquera, uhum, é muito fraco. Eu não sei se o número é correto, em torno de 20% apenas.
É baixo.
20%.
Acho que ele só ganhou o jogo, né?
Só contra o esporte. É muito baixo, muito baixo. Muita pancada em cima dele, né? Tudo bem, eu vou repetir o que eu falei ontem. A gente sabe, e vou falar com respeito, que ele não é o Guardiola em forma. A gente sabe disso. Estou exagerando na comparação, mas a gente sabe disso. Mas eu acho que é preciso levar em conta, na força da pancada, o elenco que ele tem na mão. Ah, não. Sabe qual foi a resposta aqui? Ah, não. E o Fortaleza tem quem para jogar? Messi, Zidane em forma, Cristiano Ronaldo inteirinho. E está na terceira posição, é isso, né?
Sim,
é. Terceira posição do Campeonato Brasileiro. Então você está falando bobagem. Eu sempre falo bobagem. Posso até estar falando mais uma. Mas eu queria saber o que vocês pensam disso. Quer dizer, o Corinthians não está bem. Preocupa a sua torcida. Ela está angustiada, está apertada, porque a coisa não roda. Né? E tem clássico domingo contra o Santos na Vila Belmiro, depois tem o Atlético Paranaense, é isso? Paranaense ou Goianense? Eu confesso que eu vi tantos
Paranaense,
jogos hoje.
O Goianense ele jogou na primeira rodada.
Então, Paranaense. Né? Paranaense. E é fora de casa?
Em Paranaense, eu acho.
Bom. Vamos de qualquer ver. Maneira, essa é a caminhada do Corinthians. O que vocês pensam sobre isso? Quer dizer, o problema é realmente o treinador?
Claro que não, isso aí, desculpa, o primeiro, tem algumas coisas, o elenco do Fortaleza sim, é melhor que o do Corinthians. Segundo, o Fortaleza paga em dia, então tem mais segurança. Terceiro, a pressão é menor, o Fortaleza tá em terceiro, tá maravilhoso.
Tá jogando melhor,
o Corinthians tá no meio da tabela, onde dá pra ele chegar mesmo. Corinthians e Flamengo é desproporcional, só queria que o Corinthians tivesse encarado mais. Tá, podia fazer mais falta, podia travar mais jogo, só isso. Mas Corinthians e Flamengo, o Corinthians ganhava, perder 3-1, tá ótimo, é isso mesmo. É hoje, essa é a diferença. Então, fosse o Silvinho, o Silvinho tá fazendo trabalho. Você olha, o time tem algum jeitinho, melhora um pouquinho, piora um pouquinho, mas tem um elenco fraco. com a chegada desses dois que chegaram agora, a coisa deve melhorar um pouquinho, mas não se espere nada do outro mundo, não. É limitado, tem dificuldade de pagar, tem uma série de fatores que pesam. E continua a mesma pressão por ser o Corinthians, embora seja longe de ser o Corinthians. Isso não é culpa do Silvinho, não. Isso não tem nada a ver com ele.
E aí, Bruno?
Então, só para tabela aqui, o Corinthians joga com o Santos, depois joga com o Ceará em casa e depois o Atlético Paranaense fora. São os três próximos jogos do Corinthians. E sobre o Silvinho, assim, eu não tenho ainda uma opinião sobre o Silvinho como treinador de futebol. Ele tem agora, até aqui, ele trabalhou muito pouco como treinador, no Lyon muito rápido e agora no Corinthians, que ainda é início, né? Porque as coisas vão... elas acontecem muito rápido, né? Mas o Silvinho acho que não tem 20 jogos como técnico do Corinthians ainda. Se tem 20... É isso, é 20 ou um pouquinho mais, mas acho que não chegou nem a 20
já
ainda.
Já chegou na turbulência.
Já chegou, o Corinthians está mal desde 2018, na verdade, no que eu considero, né, nos critérios que eu costumo usar para avaliar, e o meu principal critério de avaliação de desempenho é o Campeonato Brasileiro por pontos corridos, que é aí que dá para avaliar desempenho melhor, que às vezes no mata-mata, o Corinthians chegou na final da Copa do Brasil de 2018, contra o Cruzeiro.
2018,
exato. Assim, não tô tirando mérito de ninguém. Chegou, o regulamento é esse. Mas o único grande time que ele enfrentou para chegar foi o Flamengo. Na semifinal ele ganhou do Flamengo, aí um mérito gigantesco. Nas oitavas ele pegou Vitória, nas quartas a Chapecoense. Às vezes eu falo de sorteio, as pessoas acham que eu menosprezo. Não, o sorteio levou o Corinthians até a semifinal. Aí ele ganhou a semifinal. Como, para citar agora, o sorteio levou o Santos às quartas da Copa do Brasil, que ele pegou até agora o Cianorte e o Juazeirense. Ele vai chegar nas quartas enfrentando esses dois adversários. Não é nenhum menosprezo ao Santos. É um campeonato de mata-mata, o sorteio, a tabela, ela te empurra para frente ou ela te derruba. Né? O Corinthians, mesmo na Copa do Brasil esse ano, se ele tivesse enfrentado o próprio Cianorte na terceira fase ao invés do Atlético Goianiense, provavelmente ele estaria aí. Mas aí você tem a limitação de cada time. Então, no brasileiro, já é o quarto brasileiro ruim do Corinthians consecutivo. Isso é uma coisa que tem que ser levada em conta, né? A melhor posição nos últimos anos foi o oitavo. E nas outras foi 13º e 12º. Então, hoje a realidade do Corinthians é mais ou menos essa, né? O brasileiro te mostra mais a realidade. Como eu falei, eu não sei se o Silvinho é um bom técnico ou não. Ele ainda é um técnico que está começando. Acho que ele ainda não tem um número de jogos suficientes para a gente ter uma certeza de como ele trabalha, o que ele pode fazer, o que ele pode evoluir. Mas aí também entra aquela coisa da pressão do Corinthians, que se você olhar o que o Corinthians está fazendo hoje, não está pior do que estava com o Wagner Mancini, por exemplo. Né? Aí você pensa, então...
40.5 de aproveitamento está dentro do nível do time, é isso.
Então por que você tirou o Mancini se não melhorou muito e não havia muita perspectiva de melhorar? Você tinha certeza que o Silvinho era melhor que o Mancini quando você trouxe o Silvinho?
Tem que entregar a cabeça.
Então, sendo que o Silvinho tinha 11 jogos como técnico de futebol, ele foi auxiliar em outros momentos, mas como técnico ele tinha 11 jogos. Então, quando você tirou o Mancini e você trouxe o Silvinho, você tinha certeza? Não, eu vou tirar o Mancini e colocar o Silvinho porque vai melhorar. E o Silvinho nem foi a primeira opção do Corinthians, né? Procurou o Renato Gaúcho, procurou o Diego Aguirre, oficialmente foram esses dois, pelo menos. Se é que não sondou outros. Então... vai ser isso, pode até tirar o Silvinho daqui a pouco, né? Como você falou, sempre uma cabeça está ali para ser entregue. E aí vai trazer outro e acho que não vai mudar muito. Juliano e Renato podem melhorar um pouquinho, mas é meio de tabela, nada mais que isso.
O Mauro vai falar, claro, sobre isso. Eu só queria dar um detalhe aqui. Alguém pergunta, mas e reforços? Olha, reforços chegaram aí. A gente não sabe detalhes exatamente como é que aconteceu esse tipo de contratação, mas não importa. Chegaram aí, logo, logo estarão à disposição do professor Silvinho. Mas e tem mais para chegar? Isso vale para todos os clubes. A janela, me corrijam se eu estiver equivocado, termina no final deste mês. Né, no final de agosto, a janela para transferência do exterior para cá, no final de agosto. E aí, não espere grande contratação, é muito difícil, porque os clubes não têm grana e melhor do que não contratar, ou pior do que não contratar, é contratar errado. Essa é a primeira coisa. E se o clube tiver quebrado para valer, contratar para aprofundar ainda mais o poço, isso vale para todos que estão com dívidas por aqui, é uma grande irresponsabilidade. Então é uma situação apertada para todo mundo. E também não vale, né, Flávio, anunciar nomes e depois a coisa não se concretizar. Porque eu acho que a torcida fica, digamos assim, entusiasmada, esperando que o martelo seja batido e não acontece. É frustração, bobagem. Fala, Flávio,
eu queria dizer o seguinte, a vantagem é que também não se perderá muita coisa. Não acredito que a janela europeia tenha grande influência aqui no Brasil. Tem pouquíssimos jogadores que podem ter alguma chance de ser negociados. A janela europeia será menor e vai ser pontual e em jogadores mais consagrados. Não acredito, a não ser o Santos, que deixa jogador de graça, aquelas coisas que eles fazem, né? Mas não acredito que aconteça um perda. Tem um monte de presidente que não sai do lado do telefone pedindo, pelo amor de Deus, para o telefone tocar, mas acho que não vai tocar, não.
Mauro, vou fazer uma interrupçãozinha aqui para você poder falar sobre o Corinthians, já para os amigos que nos acompanham pela nossa AM620 também. Então nós vamos para um rápido intervalinho agora e a gente já volta com você e o Mauro vai falar sobre o Corinthians. É importante a gente conhecer o que ele pensa nesse momento do Corinthians que preocupa tanto a sua torcida. Já já voltamos.
Dia 6 de agosto é C6 Day. Mas você sabe o que é C6 Day? É dia de desconto. Dia de se convencer de que 2 polegadas a mais de tela fazem toda a diferença. C6 Day é dia de entregador fazer fila na sua porta. Dia de encher o elevador de recebidinhos pagos. É dia de preço baixo. Dia em que a mãe compra e o filho não vê. É dia 6 de agosto. Um dia com milhares de ofertas que são uma maldade. Tudo na C6 Store. A loja dentro do app do C6 Bank. Corra, abra sua conta gratuita e peça o seu cartão. C6 Bank é da sua vida.
Seguida, a China pelos Estados Unidos. Tem um total de 64 medalhas. Você sabe que, você, claro, sabe, só vou repetir, o peso maior é a conquista de medalha de ouro. Ela muda a classificação, porque tem um peso maior, nem poderia ser diferente. Mas a classificação é essa. China, Estados Unidos, Japão, Austrália em quarto lugar. Os atletas da Rússia que aparecem, mas são... É a Rússia, tá? É a Rússia. A Rússia está em quinto lugar, a Grã-Bretanha em sexto lugar, a França em sétimo lugar, a Alemanha em oitavo lugar, República da Coreia em nono lugar e a Holanda em décimo lugar. E aí vai embora. A Itália ganhou medalha de ouro, né? Medalha de prata. A Vanessa, como era? Ferrari, né? Atleta Ferrari. Depois alguém vai checar para mim aqui. Foi tanta coisa que eu vi. E ela, eu vou dar um detalhe sobre ela já já. E o Brasil está em 18º lugar nesse momento com 10 medalhas conquistadas. A medalha da Itália, a medalha de prata da Itália, na ginástica, quem conquistou a medalha de ouro foi a norte-americana, foi a atleta dos Estados Unidos. Essa atleta dos Estados Unidos tem 21 anos, né? 21 anos. A Rebeca tem 22 anos, a grande Rebeca tem 22 anos. A vice, a medalha de prata, Bruno, Flávio e Mauro, que vai falar já já, porque é também do país dele, a italiana, ela tem 30 anos de idade. Para essa modalidade, ela é uma veterana. Muito provavelmente, né? É a última participação olímpica dela.
Vanessa Ferrari.
Vanessa Ferrari, que emocionou muita gente, porque fez, colocaram de fundo o Andrea Bocelli. É? A música que embalou a apresentação dela foi da Andrea Bocelli. Então, ela tem 30 anos. É muito diferente em relação a todas essas menininhas que participam da ginástica. É um fato que está sendo comemorado na Itália com muito entusiasmo. Nós estamos quase voltando a isso, né, Cabelo? Então tá. Então, e Bruno, e a classificação do Campeonato Brasileiro?
Vamos lá, Campeonato Brasileiro, 14ª rodada aconteceu. Palmeiras, 32 pontos, é o líder. Atlético Mineiro, 31. Fortaleza, 27. Bragantino, 27. Flamengo é o quinto, 24, com 2 jogos a menos. Atlético Paranaense tem 23.
E voltamos, o Bruno está dando a classificação para você também, que nos acompanha pela nossa AM620. Bruno Prado.
Então, a classificação no Brasileiro. Tinha dado 6 primeiros, dá para falar rapidinho. Claro, ó, Palmeiras, claro. 32. Atlético Mineiro, 31. Fortaleza e Bragantino, 27. Flamengo, 24. Atlético Paranaense, 23. São os 6 primeiros. Aí vem o Ceará com 22. O Santos e o Atlético Goianiense com 19, Bahia, Corinthians e Fluminense, todos com 17, o Juventude tem 16, o Internacional tem 15, o Sport 14, o Cuiabá 13. E aí a zona do rebaixamento, São Paulo voltou à zona do rebaixamento com 12, o América tem 11, o Grêmio tem 7 e a Chapecoense 4 pontos.
2 grandões na zona do rebaixamento nesse momento, São Paulo e Grêmio. Mauro Betting, o Corinthians, queremos ouvi-lo.
Até em cima do que estava falando o Flávio sobre o trabalho do Silvinho e também o Bruno, são 11 jogos apenas pelo Leão, menos partidas ainda pelo Corinthians, é muito difícil ainda de você saber avaliar, embora não esteja bem, dá para dizer até que evoluiu, pelo menos no primeiro tempo ontem, mas vai melhorar com o reforço do Juliano, que é para breve, o do Renato Augusto, que não é tão para breve assim, porque ele não joga desde dezembro. A gente sabe que, infelizmente, vindo da China, demora um pouquinho para voltar um nível excelente, como é o nível do Renato Augusto e também é o nível do Juliano. Mas, assim, ainda é muito pouco. O Corinthians, acho que luta por um lugar na primeira página da tabela do Brasileirão e, evidentemente, é muito pouco. E ontem foi muito ruim, não só pelos méritos inegáveis que a gente já destacou e tem que enaltecer mesmo do Flamengo, mas da maneira como o Corinthians foi entregue, não jogou, estava desorganizado defensivamente, espaçado, isolado completamente o jogo, melhorou com a molecada. E quando só a molecada resolve, aí fica difícil, né? Você vê os últimos gols do Corinthians e tudo gente que está chegando da base. Não pode e não deve ser assim no Corinthians. Mas eu queria aproveitar esse negócio do Corinthians para reafirmar que entendo que o Silvinho merece mais tempo, só para pegar essa coisa. A gente tem falado bastante nas últimas duas Champions, nas últimas duas Libertadores, nos últimos três brasileiros, as equipes venceram trocando o treinador, né? Não é para ficar todo o tempo com o treinador, não é isso. E melhoraram demais, aquele Bayern fantástico 100%, Flamengo do Jorge Jesus, quem sabe o Flamengo agora do Renato, depois esses números podem ser aumentados, o Palmeiras do Abel, enfim, ok. Mas só para pegar um exemplo que é terrível em todos os sentidos, do Cruzeiro. Eu tive que abrir aqui porque eu não sabia de cabeça, acho que nem a presidência atual e nem a gestão criminosa passada do Cruzeiro diria. Mas desde que o Mano Menezes foi demitido em 2019, chegou o Rogério Ceni e foi demitido, chegou Adilson Batista e foi demitido. Para resumir, você teve Anderson Moreira, você teve Ney Franco, você teve Luiz Felipe Scolari, você teve o Felipe Tigrão Conceição e agora, depois de 9 jogos sem vitórias na Série B, você tem o Mozart demitido. Vai ter jeito assim? Só na atual administração do presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, foram 7 treinadores em menos de um ano. Aliás, menos não, um pouquinho mais de um ano, 7 técnicos. É, não tem. O time já é tecnicamente muito frágil, mas a condição do treinador, do técnico, é ainda mais frágil? Vai dar jogo? Não vai dar jogo.
Aí está o detalhe do nosso Mauro Betti. Você citou o Flamengo de passagem aí, eu estava dando uma olhadinha aqui, e o Flamengo está marcando muitos gols, né? Está jogando de forma alegre para cima, está gostoso, né, de ver o Flamengo jogar. A viuvez em relação ao Jorge Jesus já está terminando, na opinião de vocês?
Eu acho que tem essa coisa ainda, e o time do Renato está jogando bem, então não... ninguém vai contestar agora que o time está ganhando e está goleando. Eu acho que o real trabalho do Renato no Flamengo, a gente vai saber quando o time tropeçar. Porque ele começou muito bem, também junto com ele voltaram jogadores da Copa América, e no time do Flamengo os diferenciais são esses caras, o Gabigol, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o Bruno Henrique. O Bruno não estava na Copa América, os outros três estavam. Então também voltaram os melhores jogadores do Flamengo, eles são os diferenciais. O Flamengo é diferente dos outros por causa desses caras, e quando tiver o primeiro tropeço grande assim, o Flamengo é eliminado de uma competição ou perde um jogo importante do brasileiro, aí a gente vai ver, porque isso não é normal o que aconteceu no Flamengo. O Renato até agora ganhou todos os jogos e o time já marcou quase 30 gols no comando dele, são números fantásticos, mas isso não é normal, por melhor que seja o time do Flamengo. Então, acho que dá para ter uma ideia do que será o Renato no Flamengo, de fato, quando o time tiver uma sequência mais normal. Aí vai dar para ver, quando ele tiver alguns desfalques, até agora ele tem conseguido jogar quase sempre com o mesmo time. Setembro, por exemplo, vai ter uma data FIFA, e provavelmente com 3 jogos aqui na América do Sul, porque teve jogo adiado em março. Então, os jogadores do Flamengo, não só para a seleção brasileira, estarão também convocados. O Arrascaeta para o Uruguai, o Isla para o Chile. Vai ter jogador que vai machucar, vai ter jogador suspenso. Então, acho que ainda nesse momento, o Flamengo joga uma coisa parecida com o que jogou lá em 2019, com o Jorge Jesus. Mas eu acho que ainda não dá para cravar. Essa é a realidade do Flamengo. A partir de agora é isso. Acho que quando tiver desfalque, tiver contusão, tiver derrota, né? A sequência aí é que a gente vai saber como vai ser mesmo esse Flamengo do Renato.
E para o Flávio? Então, o Renato, ele declarou que ele conversou com os jogadores e disse: olha, como é que vocês jogavam com o Jorge Jesus? Vamos tentar fazer o mais próximo disso. Os jogadores parece que não gostavam do Rogério, a presença dele, ele é bom de conversa, né? Ele é boleirão e tal. Então, eles estão em lua de mel, né? Eles se acertaram e tal. Estão jogando com liberdade, o jeito que se jogava com o Jorge Jesus. E aí, tá um momento de lua de mel. Então, lua de mel é muito difícil você analisar, né? Deixa o casamento se estabilizar um pouquinho pra gente ver. E ainda por cima, alguns adversários têm ajudado nesses números, né? Sem desmerecer nada, mas alguns adversários tem ajudado bastante pela sua fragilidade.
Já terminou a viuvez, Mauro Betting?
Então, o trabalho é tão fantástico do Jorge Jesus que acaba passando essa pressão. Eu prefiro não usar esse termo, Vanderlei, é mais ou menos como pegando um exemplo do São Paulo do Tele Santana. Aquele trabalho magnífico de 90 até 96, até a isquemia no comecinho de 96 impedir que ele continuasse. Aquela coisa que o São Paulo ganhava com o Muricy e até antes com o Leão e o Autori, Libertadores, o Tribo Mundial de 2005, a galera sempre lembrava Tele, olê, 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 Tele, Tele. E é muito bacana, eu acho que é nesse sentido. O Jorge Jesus vai ficar assim também no Flamengo. Essa pressão é muito grande. Pegando outro exemplo mais recente, o Manchester United, que de 86 a 2013 teve o Ferguson, e até hoje quem tenta substituí-lo paga um preço terrível, e o clube paga, compra todo mundo, troca de treinador, não dá certo. Aí é um mérito enorme do legado do Jorge Jesus, do Ferguson, do Tele, e lembrando que o Jorge Jesus foi muito rápido em tão pouquíssimo tempo, deu pouco mais de um ano no Flamengo e os 6 meses iniciais fantásticos. O Tele não, são 6 anos, e o Alex Ferguson não consigo nem fazer as contas, de 86 a 2013. É melhor falar quando começa, quando termina, porque eu também sou de humanas. Mas assim, eu acho que é mais esse legado do que, digamos, essa viuvez, viu, Vanderlei? Na minha questão, digamos, semântica.
Não, tá perfeito. Você sempre foi aquele que frequentou poucos velórios. Eu compreendo isso. E é claro, foi uma figuração de linguagem. Mas porque muitos, infelizmente. É aquele negócio, pô, a viúva de não sei quem, esse cara já não faz parte do passado como treinador. Mas alguns até, e esse tipo de comportamento, pressiona quem assume o posto. Né? Todos que passaram depois do Jorge Jesus enfrentaram isso, quer dizer, o cara, porque o Jorge Jesus fez uma coisa tão legal, dificilmente vai se repetir, né? As conquistas, todas elas, que pressiona quem está lá. Só que o Renato chegou e o time começou a embalar. É só procurar aí nas redes, você fala, puxa vida, já está no ritmo e já está mostrando o que mostrava no tempo do Jorge Jesus, que é um cara que merece aplausos da torcida do Flamengo, sem dúvida, ela não vai esquecê-lo jamais. Eu queria perguntar para vocês sobre a nossa queridíssima seleção olímpica, que tem o México pela frente. E aquela frase que já existia, mas ela foi, digamos assim, grifada por Flávio Prado muitas vezes. Joga como nunca, perde como sempre. Mas às vezes não é isso que acontece. Brasil e México, a seleção olímpica enfrenta na madrugada para prosseguir na competição. Diga, Flávio.
E principalmente contra o Brasil, principalmente nesse tipo de jogo, né? Eu acho que é pau a pau, é um jogo bem pau a pau. O Brasil levou um monte de jogador já tarimbado, né? Poderia ter até aumentado o nível do time pela idade dos jogadores, mas o México também, então é pau a pau. É um jogo, e pela bolinha que jogou contra o Egito, acho que é um jogo aberto, um jogo pau-pau.
E pro Bruno?
Não uma semifinal fácil, não. Acho que o Brasil, ele teve... Até porque o time sub-23, time olímpico, enfim, ele não é um time que joga junto, né? Ele é meio que um catado. Catado no sentido de que eu vou trazer quem eu consegui liberar, esse aqui eu queria trazer e não liberou. Aí você acrescenta 3 mais velhos que não jogaram com esses caras nunca, porque desde 2019 esse time tá jogando, né? Mas muitos que vêm participando desse ciclo não foram liberados, outros que não estavam entraram, então você vai juntando o que dá. Então não é um time regular que joga bem sempre. O Brasil já fez jogos muito bons na Olimpíada e outros que ele jogou mal. Então esse jogo não dá para saber como vai ser. O México é um bom time, dá para encarar a seleção brasileira. O Matheus Cunha não deve jogar, aí o Jardine tem o Paulinho e o Malcom de opções. Acho que os 4 que estão na semifinal são de níveis muito parecidos. Talvez até no papel a Espanha seja melhor, porque tem mais titulares da sua seleção principal. Mas é um jogo duro, acho que o Brasil pode passar sim, mas não é uma semifinal tranquila, não.
E por que tem mais titulares na seleção principal a Espanha, né, Mauro? Porque lá tem uma regrinha que não pode negar jogador para a seleção espanhola. Pode negar para quem se quiser, menos para a seleção espanhola. No caso desse das Olimpíadas, que não é uma parte, você não precisa ceder, como vários clubes não cederam, tudo bem, mas na Espanha é diferente. Na Espanha, a seleção espanhola não pode ter negativa de ninguém. Convocado, tem que ir. É assim que funciona lá, por isso que o Bruno falou que muitos, tudo aquilo que era possível, idade, essa coisa, sim, toda, que o técnico quis chamar, ele chamou e a turma teve que ir. Mauro, falando de Brasil e México.
Então, exatamente a final que o Brasil perdeu em Londres, 2012, é um time de boa qualidade, inegavelmente, acho que até chegaram nessas semifinais olímpicas do futebol masculino as melhores seleções, não é um grande torneio, não foi, o Brasil até teve um primeiro tempo inicial brilhante contra a Alemanha, entre aspas, ou só na numerologia, digamos assim, na estatística, poderia ter devolvido o 7-1, acabou não devolvendo, por tudo que jogou e por tudo que a Alemanha não conseguiu jogar. O Brasil acho que não manteve o pique, não manteve o mesmo nível, tem sofrido talvez um pouco mais do que imaginava, mas vejo o Brasil sim, muito forte, acredito também, como disse o Bruno, em Brasil e Espanha, e acredito que o Brasil passe com sofrimento, porque se trata de uma semifinal olímpica, ou semifinal de qualquer torneio vai ser assim, ainda mais de um torneio em que as seleções, evidentemente, não são as principais, e não são as principais, no caso da brasileira, também por essa coisa que você precisa liberar aqui, liberar de lá, e a seleção conta com o Daniel Alves, que só chegou agora, não é nem para o ciclo olímpico, para a própria Olimpíada, apesar de ser um nome extra classe e acima de qualquer suspeita, tem toda a questão de entrosamento, desgaste, enfim. Mas vejo o Brasil com chance sim de passar amanhã pela madrugada da seleção mexicana e lutar sim pelo ouro. Mais um.
Legal.
Vanderlei, desculpa, fazer uma pergunta para o Mauro, esclarecedora.
É só uma pergunta. É uma
lá
pergunta,
vem.
Ele está distante. É uma pergunta provocativa?
Não, jamais.
Se o Mauro for, é meu amigo. Eu peço a gentileza que você não faça.
Não.
Então, por favor.
Não. Mauro, se o Brasil ganhar essa Olimpíada, ele contratará os advogados do Palmeiras para pleitear mais um título mundial?
A gente até conversou outro dia no Esporte Discussão.
Se você quiser, Mauro, pode cair a linha, hein? Se você quiser derrubar a linha, caiu o link.
Caiu muita luz aqui. Não, mas rapidinho, até a gente falou sobre o pleito do Uruguai, né, das Olimpíadas de 24 e 28, a Celeste Olímpica, né, quando de fato em 24 e 28 já havia uma observação de agentes da FIFA até para preparar-se para a Copa do Mundo, e aí o Uruguai pleiteando e a FIFA meio que reconhecendo que a Celeste Olímpica campeã, medalha de ouro em 24 e 28, teria um status de Copa do Mundo. Como não havia Copa do Mundo, é aquela mesma questão que eu falo em relação à Copa Rio, a Taça Brasil e o Robertão. Se você aceita, registre-se, é um cartório. Se você não aceita, faz parte. Enquanto ao Flávio, como eu estou à distância, a gente não pode, e até pelo enquadramento, para quem está vendo a imagem, para eu fazer qualquer coisa em relação ao Flávio, eu teria que passar pelo quadro do Vanderlei. E para não, evidentemente, não criar alguma cisânia, algum problema, é melhor deixar o Vanderlei. Se, por exemplo, a edição conseguisse colocar eu ao lado do quadro do Flávio, aí, assim, a gente poderia ter um choque maior. Mas quanto a isso, evidentemente, eu não vou dizer que entra por uma orelha e sai por outra, porque, no caso, pareceria um bullying em relação à questão auricular, um pouco nada modesta e bastante generosa do nosso Flávio Prata.
Vanderlei pode fazer ameaças, assim, ele tá me ameaçando, não, mas você não fala nada.
É uma ameaça.
Eu vou chamar o VAR.
É uma ameaça distante, a gente tem que levar em conta que é distante.
Certo? Eu vou chamar o VAR.
Não passou, não houve uma agressão física. Ele cutucou com relação ao tamanho da orelha, mas eu também vou
chamar o VAR por causa disso.
Não, eu queria só dizer o seguinte, ele não falou mentira, mas ele poderia ter omitido. Quer dizer, então
fica procurando pelo em ovo.
Entendeu? Mauro, eu peço a gentileza, porque é um pouco, digamos assim, maior do que o normal. É, mas no conjunto, ela harmoniza.
Isso,
entendeu? Valeu, há uma harmonização.
Ele então, deveria falar disso.
Isso aí.
Vandelli, de novo, até para uma questão de enquadramento na televisão, eu repito, em vez da gente ter esses quadrinhos assim verticais, deveriam ser horizontais para facilitar o melhor enquadramento do Flávio. Então você coloca na horizontal para caber direitinho o Flávio no nosso enquadramento aqui no Esporte da Discussão.
É, poder mudar, sabe, igual pedrinha.
Isso. Vida. O celular que vira assim para vertical horizontal.
Docemente, você fez uma pergunta.
Inocentemente, a palavra mais correta é, com toda a minha inocência, sou agredido desse jeito, é inacreditável. É
impressionante.
Eu recebi um jornal do Mundial. É verdade.
É, então, você viu?
Eu recebi um jornal do Mundial lá.
Palmeiras numa caixinha, né?
Numa caixinha.
Mas é verdade. É da Gazeta Esportiva.
É da Gazeta Esportiva. Eu recebi e tal. Guardei, vou colocar num quadro.
É lógico. Sem dúvida. A imprensa da época. Claro. É que alguns ficam muito, digamos assim, desconfortáveis. Quando você pergunta, alguns ficam muito desconfortáveis. E como tem um farto vocabulário, ele esgrima muito.
Sim.
Esgrima bem. E sempre toca no adversário e vai vai bem, é ponto pro, na esgrima seria campeoníssimo. Então, então é, quer dizer, tô levantando a bola. Mas ele, entendeu? Mas alguns se sentem desconfortáveis em falar é campeão mundial.
Eu não,
eu nossa, falo porque.
Eu também de boca
eu, cheia. Eu tenho que me, eu tenho que seguir o quê? Eu tenho que ler quem descobriu o Brasil, a Segunda Guerra Mundial. Eu não participei, mas eu tenho que ler para aprender. Então, a imprensa brasileira registrou como título mundial, recebam de braços abertos os campeões mundiais. Isso. Entendeu? Também disse que é Taça Rio, mas os campeões mundiais que foram reconhecidos naquele momento como campeões mundiais. Milhares de pessoas nas ruas. Por que esse constrangimento de falar sim, é isso?
Não, então, eu até, Vanderlei, eu, né, da carreira.
Mas alguns ficam tateando, você entendeu?
Carreira longa, a gente conviveu com vários desses campeões, né? E eles nunca falaram que eram campeões mundiais. Eles não sabiam.
Por humildade.
Então, eles não sabiam. Depois que apareceu o que foi o título da cachaçaiada do Corinthians no ano 2000, aí descobriram o título. Falaram, olha. Aí os caras falaram, e o bicho não pagaram. Não. Tem que pagar o bicho de campeão mundial, entendeu?
Entendeu?
Foi o jogo com o maior delay que eu vi na minha vida. O título foi em 51 e só apareceu no ano 2000. Foi um título, mas foi campeão mundial, entendeu?
É um delay longe.
A justiça tardou, mas chegou. O Mauro Betting está pedindo para falar. Mauro Betting.
Não, até para. Não, eu sei, o Flávio está brincando, claro, assim. Em relação ao título mundial social, não é aquela velha discussão. Mas que os atletas sempre se consideraram campeões mundiais, sempre se consideraram. Só para deixar isso muito claro.
Sempre. Agora, sério, a gente brinca muito. Alguns acham que sim, outros que não, não importa. Mas eles entendiam assim, Mauro? Você que.
Sempre entenderam, ficavam irritados depois agora da polêmica a partir de 2001, mais ainda, quando é a questão do fax, mais ainda, infelizmente agora o Brandazinho foi o último sobrevivente, ele não entrou em campo, mas estava inscrito, que morreu agora esse ano, mas todos sempre se disseram, e ai de você, somente o Berdan Catani, se você dissesse, porque o Berdan Catani, se falasse, o Berdan, você é a pessoa mais linda do mundo, ele já brigava com você, imagine se não. Então assim, todos sempre se disseram, uns mais, outros menos, mas todos se disseram campeões do mundo.
Confesso que eu não sei quem era o presidente do Palmeiras na época, Mauro. Se você não souber, dá uma checadinha.
Os diretores eram Pascoal Juliano, Odílio Chiquinho, os diretores de futebol. O presidente era o me fugiu o nome agora. Cê,
depois você fala. Não, eu que perguntei, devia ter perguntado antes.
Não, dá porque, vergonha não saber, mas enfim, me fugiu o nome.
É, não me importa.
Eu digitei aqui no pai dos burros da tecnologia, perguntando, presidente do Palmeiras no campeonato mundial. Aí respondeu, Palmeiras não tem mundial. Foi aqui no computador. Eu não posso fazer nada, eu digitei. Palmeiras, presidente do Palmeiras, título mundial do Palmeiras, porque o Palmeiras não tem mundial. Respondeu aqui.
Deixa eu dar a informação, obrigado. Mário Frugelli era o presidente do Palmeiras durante a conquista da Copa Rio. E ele assumiu logo depois da conquista do ano santo do Campeonato Paulista de 50, um pouquinho antes de ganhar a Copa Rio de 50, o torneio Rio-São Paulo de 51 também, era Mário Frugelli.
Agora digitei aqui Copa Rio, saiu. Não, Mário Frugelli. Mas no Mundial, aí de novo, não tem Mundial.
A pesquisa feita pelo Mauro Betting é mais eficiente do que a pesquisa feita por Flávio Prado. Como ficou muito claro nesse instante, é uma revelação que as fontes do Mauro são mais eficientes do que a do Flávio.
Deixa eu digitar de novo aqui. Rio, tá aí, saiu aqui. Copa Rio.
Presidente do Palmeiras em 1951, ponto.
Mário Frugelli. Tá aqui. Palmeiras, campeão, presidente do Palmeiras da Copa Rio. Mário Frugelli. Agora eu vou de novo. Presidente do Palmeiras na conquista do Mundial. Não tem Mundial, aqui está escrito
tecla, não tá fazendo nada. Tecla F5, que será atualizado. Meu caro Mauro, um grande abraço para você, mesmo distante, você foi espancado, mas permanece com essa elegância, de diplomata. Mauro, um abração para você. Bruno, um abração para você também. Beijo. Bruno Prado, o nosso não, Flávio Adelaide. Prado. Não, claro, um fortíssimo abraço, bem apertado, aquele que as costelas... Entendeu? E um abração para todo mundo que nos acompanhou até agora.
Muita gente, viu, Adelaide?
Graças a Deus. Um grande abraço, um beijão para todo mundo. Vem aí muita informação com o Departamento de Jornalismo da PAN, com todos os nossos companheiros. Vamos nos atualizar. Vem aí a Denise Campos de Toledo. O staff já está chegando, como sempre. Grande staff. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
APP News Jovem Pan é a notícia direto na palma da sua mão. Acompanhe em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo, além da cobertura completa dos Jogos de Tóquio. APP News é 24 horas no ar, onde você estiver. Baixe agora na sua loja de aplicativos APP News Jovem Pan.
Jovem Pan News.
O mês de julho foi de queda nos números da pandemia em São Paulo. A redução no número de mortes foi de 49% e nos casos 22%, comparando com abril deste ano, quando o estado registrou o pico da segunda onda. Os números de julho também foram os menores registrados desde março. A média de casos por dia ficou em 11.253 e de mortes em 365. Há ainda queda nas internações. Hoje, a média de hospitalizados entre enfermaria e UTI é de 10 mil, 3 vezes menos do que a média registrada no pico da segunda onda. A taxa de ocupação de UTI no estado hoje é de 50%. Segundo o governo, a melhora se deve ao avanço da vacinação. Mais de 78% da população adulta já foi vacinada com a primeira dose. Com base neste cenário, novas flexibilizações começarão a valer neste final de semana. E a perspectiva é, até a segunda metade de agosto, terminar com as restrições de horário e público. A infectologista Raquel Stuck diz que a variante Delta ainda é uma grande preocupação e que pode atrasar o controle da pandemia. Ela observa que outros países chegaram a voltar atrás em liberações como o uso da máscara.
Os países que já tinham liberado até o uso de máscara, inclusive em ambientes fechados, Israel retrocedeu 10 dias depois dessa autorização, né, e voltou a usar máscara em ambiente fechado. Estados Unidos vem orientando também a que as pessoas voltem a usar máscara nos locais fechados. Então, restaurantes, bares, transporte público, né, isso é importante.
As principais orientações seguem sendo atenção aos protocolos e vacinação. De acordo com o vacinômetro do SUS, até ontem, em todo o país, mais de 100 milhões de brasileiros haviam tomado a primeira dose e mais de 41 milhões de brasileiros as duas doses ou dose única.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana. O novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz.
Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
Duas horas e cinco minutos, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021, edição que você pode acompanhar também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, no AM e também no Panflix, que é o aplicativo da Pan, você baixa e tem acesso muito fácil a toda a nossa programação. Vamos agora a alguns destaques desta edição do Jornal Jovem Pan. Ministros do Supremo Tribunal Federal e ex-presidentes do TSE assinam carta em defesa da urna eletrônica. Eles insistem que não há possibilidade de fraude no atual sistema de voto aqui do país, contrariando a posição do presidente Bolsonaro, de alguns políticos que pretendem ainda levar adiante a votação no Congresso para alterações para as eleições já do próximo ano e as manifestações do último final de semana. Eles insistem que a auditoria, sim, da forma como é feita a votação aqui no Brasil atualmente. O presidente Jair Bolsonaro volta a falar em filiação ao PP para ter condições de concorrer às eleições de 2022. Ele que agora está mais próximo do Centrão, como já admitiu, e mais próximo também do PP, com Ciro Nogueira no Ministério.